Ir a trabajar no es fácil cuando tienes que llevar a tus padres al cardiólogo o a la farmacia. Lo bueno es que el cuidado médico de calidad de Kaiser Permanente incluye videocitas con tu doctor y envío de la mayoría de las medicinas a casa por correo para que te ahorres el viaje. kp.org/viva bien. Kaiser Permanente. Viva bien.
Citas sujetas a disponibilidad cuando sean apropiadas.
É nós mesmo, vagabundo.
Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Load. Sejam bem-vindos a mais um Loadiano, cara. Esse episódio de hoje é muito especial porque é quase um episódio perdido do podcast. Na verdade, eu gravei lá no começo de fevereiro, antes de eu vir pro Omelete. Mas eu tive que deixar ele de gaveta por um bom tempo enquanto eu fazia essa transição para entrar no trampo novo. Esse episódio é sobre um assunto que eu tava há muito tempo procurando uma pessoa para poder trocar ideia, e finalmente eu encontrei. Eu estou falando do Samuqueira, que é o primeiro rapper brasileiro de origem coreana da cena. Mano, na moral, confere aí que tá muito da hora e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante.
Nascido banhado ao ódio, crescido em meia guerra, bastardo filho, sou cria do lobo cinzento que vaga da terra.
Satisfação, Samuca, tudo bom, mano?
Salve, salve, satisfação total.
Que da hora, cara, muito bom ter sua presença aqui. Cara, eu tô cheio de perguntas, cheio de coisas que eu quero trocar ideia com você, principalmente sobre a cena asiática no rap brasileiro, né? Eu acho que tem muita coisa pra gente falar, assim, principalmente de dúvidas que eu tenho, e eu acho que a galera de casa também deve ter algumas, e se você conseguir explicar algumas delas, já vai nos deixar bem satisfeitos. E lógico, também falar da sua carreira, né, cara? Tipo, a sua carreira no rap nacional, como começou, pra onde tá indo, como tá sendo, as dificuldades que você já viu, suas referências... Tudo, mano. Tudo isso daí.
Fechou. Vamos que vamos.
Bom, galera, então se prepara aí, já aumenta o volume que hoje o programa tá foda, mano. Bom, então vamos lá, cara. Vamos começar, porque eu já fiz algumas pautas aqui no podcast, né, sobre como os animes influenciaram o hip hop. Lá no meu canal também eu tenho um vídeo sobre como o Kung Fu influenciou a cultura negra e o hip hop também. Eu acho que são duas culturas que se casam muito bem, assim, tanto na narrativa dos preconceitos que já sofreram, as dificuldades, como também no quesito de um acabar acrescentando ideias pro outro, sabe? Eu quero saber de você, Samuqueira, como que você começou no rap, assim? Qual foi o seu primeiro ponto, assim, que você falou, putz, mano, eu quero fazer essa parada aqui pra minha vida?
É, minha caminhada pra chegar no rap, primeiramente, veio do movimento hip hop em si, dançando break.
Olha, então, aí, você era b-boy, era... cara.
É, eu era b-boy. Dançava os break. E sou da geração de 91, então o break pra nós asiáticos aqui no Brasil veio conforme Battle of the Year, né? Quando a Coreia tava começando a ter ascensão e destaque nas batalhas de break. Então, assim como todo bom asiático que pagava um pau pelos vídeos que a gente via, a gente começou a treinar. E essa foi a primeira, tipo, introdução ao hip hop que eu tive, né? O jeito de se vestir, o jeito de, sabe, a ginga, o estilo. Sim. E esse foi o primeiro passo de eu gostar do hip hop, mas sem saber o que era o hip hop em si. Eu gostava de músicas que, a princípio, eu nem sabia que era rap ou hip hop, porque era muito influência dos meus irmãos mais velhos que escutavam músicas coreanas. Então, em algumas músicas coreanas, introduziam versos de rap. Que nem na Coreia, também não sabia que era hip hop. Também a Coreia tava num período de transição pra botar o hip hop no mainstream, né? Uhum. Então, meu contato com rap, veio a partir do colegial, quando meus amigos começaram a me mostrar músicas de rap e meus professores de break me ensinarem o que são as músicas, né? Os clássicos do hip hop, e eles me ensinarem a aprender. Então, basicamente, quem me introduziu ao hip hop em si foi o B-Boy, o Break, e o meu professor já falecido, o Mr. Cocada.
Caraca, que e quantos anos você tinha mais ou menos nessa fase sua?
É, por volta dos 14 anos, 13, 14 anos.
Você nasceu em 91?
É.
Ah, então tá, você tem a mesma idade que eu, uns 28 anos, né?
A gente tem 28 agora.
Que massa, mano. Da hora. Porque, tipo, eu já vi um, tem um documentário muito bom na Netflix que chama Kung Fu Kicks alguma coisa, mano. Não vou lembrar exatamente, que eu já tinha feito, né, um vídeo onde eu falava como você vendo, você consegue ver que o pessoal do break, eles utilizavam bastante algumas paradas de luta de Kung Fu pra fazer danças, né? Coreografias na época e tal.
Com certeza.
E é muito doido você ver que isso que te, sabe, deu um gatilho também, só que ao contrário, né? Você viu os b-boys e falou, putz, mano, eu quero entrar pra essa parada, eu quero fazer isso também. Isso é muito da hora, mano.
Quando você é criança, você vê um negócio diferente e você vê que é um bagulho que atrai gente, olhares, né? É. E principalmente na minha infância, sendo descendente coreano, não sei se eu posso falar por todos, mas a princípio pra mim, tive muito esse negócio de crise de identidade, então acaba se isolando um pouco, você acaba sendo um pouco mais fechado, justamente por causa da cultura em si ser um pouco fechada, então você não tem muita aptidão de procurar coisas novas, então quando você vê coisas novas já acaba sendo interessante ao olhar, né? Sim. Sair um pouco da caixota do que é apresentado pra nós também.
Sim.
Então, hip hop foi um cartão de visita enorme pra mim.
Nossa, ajuda muito, assim, tipo, várias pessoas que eu conheço, assim, eu tenho amigos que viraram grafiteiros, quando começaram a conhecer mais a cultura hip hop, quiseram partir mais pra esse lado, né? Não por... eu nunca tive amigo b-boy, isso é muito doido. Meu irmão gostava de dançar, na época ali dos DVD Black Total 2000, sabe? Essas coisas assim.
Com certeza, com certeza.
Mas, tipo, eu nunca curti, assim, porque eu sou muito tímido, então não é muito a minha vibe de dança. Mas você falou que começou como b-boy.
Comecei como b-boy.
Então não escrevi e não cantava, você só dançava.
Só dançava.
Quando que você começou, tipo, querer escrever, querer, tipo, passar isso pra letras e cantar?
A partir do momento que eu comecei a escutar mais música, música sempre fez parte da minha vida, porque minha família, por parte de mãe, são músicos.
Ah, que massa.
Minha mãe já em si era professora de piano, meu tio é professor de canto clássico. E então eu tive sempre uma certa influência de música clássica pela minha vida, né? Eu toquei violino e ainda toco até hoje.
Caraca,
justamente porque meus pais, não só meus pais, mas pais de descendência asiática normalmente dão aulas para os filhos para que eles aprendam pelo menos piano ou violino. Não sei outros asiáticos, mas coreano em si é algo comum ensinarem instrumentos musicais para as crianças, para que tenham uma capacidade melhor de criatividade, de às vezes seguir carreira também. Então, quando eu comecei a fazer as minhas músicas, entre aspas, meu amigo de faculdade, chamado Chaos Beats, que hoje mora em Florianópolis, também tá fazendo produções de rap, ele era produtor de música eletrônica naquela época da faculdade, eu fiz faculdade de rádio e televisão. Caraca. E foi o primeiro a falar pra eu começar a escrever minhas músicas, porque ele achava legal, ao mesmo tempo diferente, porque eu sabia fazer freestyle em coreano.
Que massa, mano.
Mas eu fazia porque eram as músicas que eu tinha mais facilidade de fazer, não porque eu nasci lá, eu acabei nascendo no Brasil, então pra mim era algo que eu, de tanto escutar, você acaba fazendo. Então não foi a primeira influência, tipo, rap nacional. Eu não escutei muito rap brasileiro pra acabar cantando em português ou rap inglês pra cantar em inglês. Mas sim, o primeiro contato com hip hop e rap foi da Coreia, então pra mim foi mais fácil.
Nossa, que louco, então o rap nacional chegou pra você depois.
Depois.
Mesmo você morando no Brasil.
Mesmo morando no Brasil, demorou pra mim entender a gostar, né? Tipo, primeiramente você gosta do gênero em si, mas gostar de uma específica música, assim, demora. É, tipo, nossa, tem gostos e pra mim acabou demorando um pouco.
Que loucura, cara, porque eu achei que você, como você nasceu no Brasil, na sua adolescência e tal, eu acredito que uma boa parte dos seus amigos eram brasileiros, eles te mostravam mais rap nacional. Nossa, isso é muito da hora, porque você já vem com uma visão totalmente diferente pra própria cena daqui, né, porque você já tá pegando uma coisa mais de fora, e às vezes a daqui não tá no mesmo movimento que tá lá fora e tudo mais. Que da hora,
sim,
cara. Muito bom.
E é que... Pra mim, a música em si, o gênero, quando eu era mais criança, a música nacional que eu mais escutei foi samba e rock, né? Ah. Então, eu vim mais de um outro gênero, mas que faz bem, casa bem, né, com o movimento do hip hop. Então, se eu for falar do que eu gostava quando eu era criança, e até hoje eu gosto, seria samba e rock, né? antes do rap.
Que da hora. É, isso é bom que acaba até influenciando você na hora de escrever, né? Na hora de... Você também produz, faz os beats ou não? Você só é... escreve e canta mesmo, só é o MC.
Atualmente, do ano passado pra esse ano, agora estou fazendo produções próprias, tanto que eu vou fazer o meu segundo disco, oficialmente o segundo disco, 100% produzido por mim. Caraca. Finalmente cheguei a esse nível.
Caraca, mano, é um puta trampo, mano.
É, demorou um ano de produção, mas conseguimos.
Que da hora, mano. Porque eu sei, né, que você lançou o seu primeiro EP em 2015, né, que é Destino SP. E, mano, eu gostei pra caramba. Eu tava até querendo não queimar a pauta pra falar bastante dele por isso, sabe?
Muito obrigado, porque, tipo, muito obrigado.
Quando o Léo me apresentou, ele falou, não, tem um amigo meu, Samuqueira, não sei se você conhece. Eu falei, não conheço. Ele, mano, escuta aí. Aí eu tava no trabalho, joguei lá, pum, comecei a ouvir. Aí eu gosto de ouvir um EP inteiro, né? Então eu não fui ouvir seus singles antes. Eu primeiro ouvi o EP inteiro e, tipo, eu não pulei nenhuma faixa. Eu fui ouvindo e depois eu ouvi de novo. E eu fiquei, mano, como que isso não chegou em mim antes, tá ligado? Tipo, como que eu não ouvi falar desse cara antes de um amigo asiático me apresentar, sabe? Tipo, eu precisei tirar essas dúvidas, conversar com um amigo asiático pra ele pegar e falar, pô, eu tenho um cara asiático que faz rap aí, cara, presta atenção, tá ligado? Eu queria saber de você, quando você começou, até você lançar o seu EP de 2015, com muitas, eu não sei se ele foi todo produzido agora, que eu não vou lembrar, mas tem muita produção do DJ Kaique, né? Tem certo. O, acho que Chaos Beats, se eu não tô enganado.
Exato.
Eu não vou saber se, eu não vou lembrar agora se tem um Coyote. Mas eu...
Não, só, né? foram eles mesmo. No primeiro disco só foram eles mesmo.
Eles dois, certo. Mas é que tem feat do Coruja, tem do Rashid, tem da Drica, tem do Slim Rimografia.
No sul se acorda e percebo que ainda tava sonhando.
Mano, vamos aí, tá na hora. Não demora, é melhor sair fora. Festa estranha com gente esquisita.
Mano, e você tem um feat com muita galera, tem single seu com Atentado na Palme, sabe, você, tipo assim, eu como um cara que tá muito acostumado a ouvir rap nacional, você tá aí na cena, tá ligado? Eu não sei como não chegou em mim, você tá entendendo a minha dúvida? É tipo, como eu não tinha ouvido esse cara antes, sendo que ele cola com os caras que eu gosto de ouvir, tá ligado? Isso que ficou minha maior dúvida, assim, e aí eu queria saber qual foi as suas principais dificuldades como coreano, tipo, pra entrar no rap nacional, os preconceitos, as lutas que você teve, pra, tipo, realmente conseguir lançar seu EP, chegar nesses feats, chegar a tá aí, tá ligado? Na cena, cara, porque eu fiquei muito de cara, que eu não tinha te ouvido antes, cara, fiquei muito de cara.
Primeiramente, se for falar desse disco, foi 100% produção do DJ Kaique, juntamente comigo, com as nossas duas ideias, né? Uhum. E o Kaique foi o primeiro a ver um potencial em mim como carreira artística de rap, né? E também pelo diferencial que seria, né? Um asiático, sabe? Um brasileiro de descendência asiática a cantar rap de forma normal, né? De forma normal, eu digo, de uma forma de rap nacional, como todo bom brasileiro faz. E as minhas dificuldades em si, eu posso falar por etapas. A maior dificuldade que eu tive foi quebrar a barreira, não foi para os brasileiros em si, mas para a comunidade coreana, asiática. Não que aceite, mas que eles entendam que é uma possibilidade diferente, sabe? Porque... não é muitos que tentam fazer coisas fora do padrão, né? Eu posso citar um exemplo, tipo, o Pyong Lee, o próprio Leonardo, o Leonardo Huang e eu. Somos asiáticos que acaba saindo um pouco da estatística do que é esperado entre nós. Sim. E o meu trajeto de rap é um pouco mais agressivo, né? Entre aspas, para os asiáticos, porque é um. Como é que posso falar? Um estereótipo para a comunidade em si ou para. Tipo, para o povo em geral, que hip hop rap é um pouco marginalizado, entre aspas, na mentalidade de muita gente. Então, todo mundo acha que nós é muito sabe, gangsta ou favela, ou a gente é muito pra frente, ou a gente é muito bandido, muita gíria, muito palavrão. Então tem todo esse conceito que gera e é alimentado durante anos e anos, e na Coreia também teve esse movimento. Então era muito molecada que deixava de estudar, era molecada que arruaçava ou se associava em máfia e causava. Ah. E era esse pessoal que escutava esse tipo de música, né? De punk a rap, era mais esse público que gostava. Então os mais velhos, até meus pais, pra aceitar isso foi um pouco mais difícil. Para os brasileiros já foi um pouco o contrário, o oposto. Aceitou muito mais rápido por ser diferente e interessante, mas ao mesmo tempo tem aquele estereótipo de asiático, né? Sempre, tipo, a gente é o certinho, a gente, a gente leva na zoeira. Então a dificuldade que eu tive é de mostrar que certas paradas eu falo a real mesmo, que é um papo sério mesmo, papo reto, e que não é para levar na zoeira, mas é... Se eu for falar de dificuldades, é que ainda é um pouco difícil de fazer as duas partes entenderem que às vezes é um papo sério, às vezes é um papo de zoeira, às vezes é uma música em si pra curtir. Então, essas coisas que ainda é um pouquinho de pedra no caminho.
Caraca, mano. E o que você achou da galera da cena aqui quando começou a conhecer você? Você sentiu uma certa dificuldade? Porque, mano, eu demorei 5 anos, cara, sabe? Tipo, eu não consigo me conformar, porque eu tô acostumado a sempre estar ouvindo os álbuns que estão saindo, só que é o que eu falei, o que eu acho muito mal, assim, no rap nacional, é que a gente fica muito no eixo São Paulo e Rio. Então, é muito difícil a gente conseguir ouvir alguém da Bahia, sabe, do Ceará, ou até sim, mesmo alguém como você, mesmo você estando aqui em São Paulo, porque já tem essa barreira, mano.
Sim.
Você sentiu essa dificuldade de chegar nas pessoas daqui?
Uma coisa que eu posso falar é que eu tive a sorte de transitar numa fase boa, né? Que eu peguei a safra que surgiu o MC da Rashid e Projota, e eu peguei logo no embalo quando eles já estavam começando a se fixar no patamar onde eles estão atualmente. Então eu peguei o patamar... Se eu for falar de corrida, eu peguei logo na bota quando depois do Terceira Safra ter lançado o disco deles, sabe? Então eu já cheguei meio que intermediando pra Nova Escola. Era no finzinho da MTV que eu acabei entrando com o meu disco.
E seria o quê? Então... 2010, 2011 ou não?
Não, o meu disco oficialmente saiu em 2014, mas eu conheço o DJ Kaique oficialmente desde 2010. Aí. Eu conheço ele desde 2010. Então, o Kaique que foi o que, tipo, me apresentou para as pessoas que estão no meu primeiro disco, logicamente. Uhum. Ele que fez a ponte. E o que eu digo que é difícil das pessoas acharem certas coisas atualmente, pelo meu ver, é que muitas das coisas foi ao mesmo tempo bom e foi ao mesmo tempo ruim. Com o surgimento da internet e da facilidade de achar certas coisas. Porque ao mesmo tempo que você consegue se divulgar e expandir e achar mais quantidade de conteúdo e informações, você acaba ofuscando por causa de números. Sim. E às vezes esses números acabam ofuscando pessoas que realmente têm talento, não desmerecendo os outros, mas... Tem pessoa que, às vezes, só pelo número acaba ofuscando os outros. Não tô me botando como coitado, só tô fazendo
não,
uma associação.
Não, você tá falando 100%, porque, tipo, muitas vezes as pessoas preferem ver aquele, nossa, 1 milhão de visualização, vou, sabe, ver isso do que, tipo, mano, deixa eu ver esse cara aqui, ele tem pouca views, mas olha como ele é muito melhor do que muito cara que tem bastante, sabe? Mas na questão de técnica, na questão de originalidade, em várias outras questões, e aí as pessoas se prendem muito só nas questões de números mesmo, né? Porque hoje em dia a internet é número, né? Você ter muito
hoje em dia a gente se resume ao número, porque você que é da mesma idade que eu, talvez você possa concordar, o hip hop, no Brasil em si, a gente tinha uma meta no cenário em si, que era ter o nosso clipe na televisão. Sim. Ou a nossa música tocando na rádio. Essa era a nossa meta, ganhar um prêmio na MTV, um VMB, sabe? É. Esse era o molde que era inspirador para todo mundo. Quando o Emicida ganhou o prêmio, também foi uma vitória para o cenário todo. Hoje em dia, com o fim da MTV ou outras plataformas que possibilitavam isso, já meio que possibilitou um todo. Isso é ótimo, porque tem muita molecada com potencial que pode ser melhor. Sim. Ou pessoas que realmente já eram desconhecidas se tornarem conhecidas. E vice-versa, né? Pessoas que já eram conhecidas ficarem mais conhecidas ainda. Só que ao mesmo tempo isso acaba... sendo um tsunami pra lá e pra cá, porque Sim. é muita competição pra lá e pra cá, né? É. Então, eu creio que isso é um fator que acaba ofuscando pessoas da Bahia, pessoas de vários outros lugares que têm potencial, só que não têm os recursos ou conhecimento de divulgar na plataforma que eles querem agregar, né?
Sim, e é o que você falou, né? Tipo, tem todo o lance também da oportunidade, né? Você teve a oportunidade de trabalhar com o DJ Kaique, que te deu a oportunidade de estar com outros artistas da cena também. E, sabe, tudo isso vai agregando. Tem muitas pessoas que não têm as mesmas oportunidades. Mesmo ela sendo boa, Exato. Ela nunca vai se destacar, porque ela nunca tem aquela oportunidade dela mostrar, sabe, que é boa. E aí acaba ficando ali, a não ser que ela consiga, sabe, levantar números e se autodivulgar com seus números. Isso é muito Exato. Louco, mano. Então, só pra gente dar uma puladinha de bloco, se fosse pra você destacar 3 músicas desse seu EP de 2015, quais que você destacaria, assim, das que você mais gosta?
Ah, com certeza, número 1 vai ser Destino SP, que eu fiz homenagem à minha família, que é, em resumo, a imigração. A segunda é Corre Cinderela, que também pra mim é... Era uma das mensagens que eu gostaria de falar, que era da estética de beleza. E eu não posso deixar de lado, que é uma das minhas primeiras músicas lançadas da minha carreira, que é o Medusa, produzido pelo Caos Beats.
Medusa da minha vida, me petrifica, me excita, me envolve com sua escama. Não me deixa fugir da cama, na quebra você...
Pô, eu gosto bastante. Eu queria destacar também a que você tem com Slim Rimografia. É a Amnésia, se eu não me engano o nome, né?
Amnésia.
Essa eu achei bem irado também. Slim Rimografia numa fase assim que eu gosto bastante, assim, sabe? Tipo, vocês dois casaram muito bem no som, mano. Eu curti muito. Todos os feats, na verdade, você soube escolher bem. E, sabe, não tem aquela discrepância, assim, não tá estranho. Tá tipo, mano, olha só, até o Kadrika, cara, tá muito bom, cara. Não tem
o que dizer, mano.
Tá muito bom, sério. Eu curti pra caramba.
Obrigado. Fico feliz de ouvir isso.
Pô, da hora.
De um disco de 2015 tá agradando o gosto de 2020, tá bom.
É, mano, é isso, sabe? Eu fiquei, mano, eu demorei 5 anos pra ouvir esse álbum, cara. E, tipo, não é um álbum que você fica, tipo, nossa, pula a primeira faixa, sabe? Tem muito álbum que você escuta hoje em dia que você vai pulando faixa e só quer ouvir os hits que o cara solta em cima, né? E isso é foda. Aí, deixa eu perguntar pra você agora. Você tem um som chamado Sayajin, que certo. Tem um clipe bem maneiro e tal. Qual foi a inspiração pra você fazer esse som Sayajin?
Super Sayajin. Sabe o que é Sayajin? Super Sayajin. Voadora, vou com dois pés na porta. Filha da...
Eu curti pra caramba. A produção é do Skitter.
A produção é do Skitter.
Então, qual foi a sua inspiração pra fazer esse som, assim? O que você tava pensando na época, assim, ou você já tinha, tipo, muitas referências e, tipo, mano, eu preciso colocar essas referências?
Então, é um pouquinho engraçado falar do Sayajin, porque o Sayajin em si era uma brincadeira que eu fazia nos meus shows. Sempre que eu cantava nos meus shows, eu cantava um freestyle e eu botava esse refrão e era tudo freestyle os versos, então não tinha o verso. Era só o refrão, quem vai, quem vem, era uma brincadeira de passa-repassa, sabe? Aquele, quando eu grito hip, você grita hop. Uhum. Então, pra ficar um pouquinho fora desse clichê, eu comecei a fazer esse do Sayajin, porque eu queria, de algum jeito, deixar minha marca, né? E nessa época, o meu DJ, o DJ Def, ele ficava me enchendo o saco, falando, grava que é hit, grava que é hit. E eu achava que era zoeira, e isso demorou 3, 4 anos pra eu querer gravar Caraca. Esse som de tanto encherem o saco e nos shows funcionar. Tanto que teve pessoas que pediam no show. Sem eu ter lançado essa música, meus parceiros que iam, eles falavam, você vai cantar Sayajin? Ô, Sayajin. Eles já brincavam. E muita gente falou, é uma sacada boa, porque é um bagulho que remete à cultura asiática. Sim. Então, não é um negócio que acaba sendo, tipo... desmerecimento, mas, tipo, é um bagulho que é da hora porque todo mundo conhece Dragon Ball, né?
Sim, sim. Hoje em dia a gente tem bastante MCs fazendo... Sempre teve, né, referências a Dragon Ball, Naruto e tal, mas hoje em dia eu tô vendo que tá cada vez mais forte com a popularização da internet.
Certeza.
Todo mundo mostrando que gosta de anime. Você pensa em fazer mais sons nessa vibe ou você acha que foi um bagulho assim, tipo, não, é... Eu tava afim aquela hora ali, surgiu, foi da hora, mas eu não sei se eu trabalharia em cima disso, sabe? Que nem hoje em dia tem bastante gente que faz nessa temática.
Tipo, eu particularmente, eu não iria bater na mesma tecla várias vezes, né? Tipo, eu não quero ser uma pessoa que só se associa a anime ou culturas Sim. asiáticas só em si. Por mais que eu tenha muita, muita música que eu cite coisas de asiático, mas pra mim é uma hora ou outra quando eu vejo a necessidade ou quando eu me sinto inspirado. Por exemplo, atualmente eu tô muito viciado em One Punch Man.
Olha aí.
Então, então uma hora ou outra pode ser que saia. Tanto que tem uma faixa que eu lancei agora, um single chamado Yellow Devil. Sim. Que eu cito do Saitama,
Pesadelo, sopro, babá. Tipo Saitama no punch. Sem esforço de mato, motherfucker.
Eu cheguei a ouvir ela no... Que eu ouvi todos os singles, né? Que você soltou quando eu tava... Quando eu conheci, eu fui maratonar. Eu falei, mano, deixa eu ouvir tudo que esse cara soltou até agora, porque eu quero gravar com ele e falar bastante sobre todo esse trampo, tá ligado? Porque pra mim é um universo que, tipo, a gente tava falando antes em off, né? Eu não conheço muitos artistas, até mesmo gringo, né? Tem aquele Dumb Fall Dead, acho que é assim.
Isso, Dumb Fall Dead.
Eu conheci ele no documentário da Netflix, que tem Bad Rap, que fala muito dessa cena. Sim. E a dificuldade que a galera lá tem pra chegar no hip hop, né? Porque tem muita coisa... No hip hop, tipo, no mainstream, tocar música na rádio,
exato,
ganhar dinheiro com isso e tal. E mesmo ele sendo de batalha, junto com aquela outra mina, como que é o nome dela que você tinha falado?
Alcoafina.
Isso, que tá fazendo sucesso, tá fazendo filme, se eu não me engano, né? Tipo...
Agora ela tá focando na carreira artística dela de atuação agora.
É, tipo, olha só, tipo, é outro rolê, tá ligado? A mina chegou num patamar alto e você vê que esses caras têm... Basicamente as mesmas dificuldades que uma galera que tem, sabe? Tanto é que eu não conhecia nenhum asiático brasileiro, assim, que cantasse. Quando eu conheci você, mano, fui maratonar. Você tem muita influência dessa galera gringa ou não? Tipo, da onde que vem as suas influências na questão de música? Do rap, assim, tipo, nossa, eu gosto desse MC aqui por isso e esse outro MC aqui por isso. Você tem alguns assim?
Com certeza. Pra mim, o primeiro da lista que não posso tirar do patamar... O primeiro lugar vai sempre ser o MC Jin, que é o americano o americano de descendência chinesa que cantou em várias batalhas e ganhou no BET.
Caraca.
Ele foi bem famoso naquela época porque ele também se assinou com a Rough Riders, né?
Uhum.
Que era do DMX, então aquela época ele fez um boom gigantesco. Ele foi o primeiro pontapé.
Tô ligado, ele teve teve uns clipes dele, não é?
Sim, ele apareceu no Velozes Furiosos 2. Ele, sim, era o mecânico chinês.
Eu lembro dele nos DVD, porque você falou do DMX, né, o DMX, aí eu lembrei, eu falei, ah, agora eu tô ligado, porque se eu não me engano, ele também aparece nesse documentário da Netflix, não é?
Aparece, porque ele também é uma das influências deles.
É, isso, agora eu lembrei.
E o segundo é o Dumbfounded, mas é por apreço pessoal, justamente por ele ser basicamente a mesma coisa que eu, que é descendente coreano, então ver um similar comigo ter a mesma caminhada... próxima e parecida, é tipo, é inspirador e eu sigo os passos, né? Tento seguir os passos dele também.
Que massa, mano. E se você fosse falar da galera nacional, assim, que você admira também, gosta do trabalho, assim, que você tem algum tipo de influência, você tem algum ou não?
É, não asiático,
não
em específico,
precisa,
né?
É, asiático só vai ter você, que eu não conheço, né? Bom, se você é um asiático que faz rap e de repente eu não conheço, comenta aí. Mas não precisa ser asiático, não, pode ser nacional.
É, não, nacionalmente falando, eu me inspiro muito também no Marcelo D2, que também foi uma das minhas primeiras descobertas do rap, e minhas primeiras paixões do rap foi o Marcelo D2 desde sempre.
Eu posso chutar o porquê você tem a sua paixão com o D2?
Pode, com certeza.
Você é por causa da mistura que ele fez com rap, com samba?
É o saco de dinheiro que me deixa feliz. Sim, a força do samba, a força do rap, o MC que é partideiro, o bumbo que vira
estrela. Com certeza. Isso foi o primeiro instante.
Eu tenho uma opinião até um pouco... Não sei se seria polêmica, né? Mas eu vou até abrir um espaço aqui pra gente falar um pouquinho sobre isso antes de você continuar.
Com certeza.
Pra aproveitar a parte do D2. Porque
eu tava
conversando com o Eduardo do Perhaps. Como o rap nacional, às vezes, ele não parece ter uma identidade. E o que, que eu digo com a questão da identidade? A gente fica muito baseado nos beats de boom bap, coisa gringa, sabe? E a gente volta e faz isso aqui, só que fica rimando em português. E o D2, eu acho ele genial, porque ele pegou uma parada nossa, que é o samba, o pagode, e fez um rap em cima daquilo, misturando com batidas. Então criou-se ali uma certa identidade, que é o que acabou fazendo você também se apaixonar por ele. Eu não sei se você pensa da mesma forma, mas eu sinto que falta às vezes essa questão da identidade nesse quesito, sabe? Tipo, o que, que o brasileiro faz de rap diferente? Ah, eles só rimam em português, sabe? Tipo,
uhum.
Eu sinto que falta às vezes isso.
Uma coisa que eu vejo, assim, pelo... até então, também, eu não sabia o que a gente poderia se destacar diferencialmente. Uhum. Mas em 2000... putz, agora me falta a cabeça. Eu acho que foi 2017, 2018. Eu morei na Coreia durante um ano. Justamente para aprender um pouco mais sobre a minha cultura. E sobre como que tá a cena em si. Não fui especificamente para trabalhar ou algo do gênero, mas uhum. O que eu posso dizer? A Coreia atualmente, eles estão se destacando em um nível alavancador, tipo, na cena do hip hop em geral, tanto que os americanos também se baseiam muito no, na estética coreana de clipes, de roupa, sim, de vestimenta. E uma coisa que eu percebi é os elementos e o estilo que traz a cultura tem que moldar pouco a pouco, pelo sampler, pela batida, pelo, sim, estilo, pela rima. E tanto a Coreia, tanto o Brasil, não foge que a gente pega como base os Estados Unidos. Isso é fato, porque é onde surgiu.
Sim.
Só que o que eu vejo que a nossa identidade poderia se aprofundar um pouco mais, não pela técnica, porque técnica de flow, sabe, rima, a gente, sim, já tá bem estruturado, a gente já tá caminhando para uma evolução bem consistente e boa. Tá bem em mercado. O que eu acho que falta pra nós atualmente é explorar um pouco mais sobre a nossa musicalidade. Seja funk, seja samba, seja Olodum. Tem muita batida rica. Nosso país é rico em instrumentos e percussões. E não somente isso, também melhorar um pouco a estética do videoclipe. Porque a estética do videoclipe tá virando uma fórmula, né? Um, sim, faz, todo mundo copia. Outro faz, todo mundo copia, sabe? Isso tá virando meio que um padrão, ao meu ver. Por exemplo, eu posso dar um exemplo, não desmerecendo, é uma pessoa incrível, Godzilla. Godzilla lançou uma fórmula de clipe. Eu vejo um monte de outras empresas fazendo a mesma coisa.
Forma. É isso, sabe? Que eu concordo 100% contigo, tá ligado? Entra até na questão da época que viralizou Cyphers, tá ligado? Todo,
exato,
mundo fazia Cypher toda segunda-feira até a sexta. Aí, sabe, essas ondas, e aí você acaba não tendo uma originalidade, uma coisa diferente. Tanto é que quando você vai ver o MF Doom, os caras gringos, quando vai samplear o brasileiro, eles sampleiam quem? Eles vão samplear a galera do samba, tá ligado? Eles não vão, exato, samplear os nossos MCs, porque eles olham, às vezes olham e falam, putz, da hora, bom, mas é muito parecido com o que a gente já tem aqui. Eu quero algo,
exato,
diferente, sabe?
Exato. Então, eu creio, tipo, e isso é uma visão minha, talvez, sim, agregue alguém, mas eu sempre tento botar uma curva no que possa ser clichê. Talvez essa curva alguém já tenha feito, mas eu sempre tento fazer essa curva.
É muito complicado, né? Porque, particularmente, eu não manjo nada, assim, de música na questão técnica, sabe? Tipo, eu não sei fazer beat, sim, nem nada, sim, mas às vezes, quando eu tô ouvindo muito, eu fico procurando essas coisas que falam, nossa, eu gostei desse cara porque ele é diferente por isso. Sabe, que nem o Rincon, tá ligado? O Rincon, eu gosto muito dele.
Exato.
Porque ele traz,
exato,
esse lance de dançante, ele tem a identidade dele, sabe?
Quebrada, tentando ser certo na linha errada, vários homem bomba, bombom granada, se tem permissão, tamo dando sarrada, seu rap é ruim.
Isso é legal.
Atualmente eu posso falar do Rincon, Baco, a molecada nova que tá surgindo, com o Rekaide. Sabe, eles estão trazendo uma identidade que é mercado potencial pra mundo, sabe? Então isso a gente tem que ver e valorizar e entender que não é pra copiar, mas, sim, entender que cada um tem a sua cor, cada um tem o seu timbre, cada um tem como que possa agregar pra transformar num produto inovador e diferenciado. Não que a língua seja um impasse pra gente expandir nosso mercado, né?
Exatamente, você falou tudo, cara. fechou lindamente. Aí eu só desculpa interromper você no D2, agora pode falar os outros.
Tranquilo. O D2 era o primeiro, o segundo é nada mais nada menos que Sabotagem, certo? Sabota sempre foi uma das maiores influências pra mim, tipo, no estilo, na mensagem, tipo... No pacote completo, pra mim, ele era foda, sabe? Sim. Tipo, pra mim, ele era o molde de como que é um rapper.
Ele é pesado demais, mano.
Pra mim, ele sempre foi foda. E o terceiro, eu não consigo citar só um, mas é o pessoal inteiro do Quinto Andar, pra mim.
Ah, Quinto Andar, Marechal,
impecável. Neve. não consigo citar só um membro do Quinto Andar, porque seria injusto.
É o terror da vizinhança, porque desde criança, você não deixa de ser largado. Vizinha nova te achou bonito,
não deu mole. Eles fizeram muita escola, né, mano? Não tem como, mano.
Eles inovaram, né, pra nossa cena pra nossa cena underground, pra nova escola.
Nossa, é foda, mano, é foda demais. Pô, e as produções dos seus clipes, como que você faz? Normalmente você dirige também, você escreve eles, ou você sempre faz em parceria com alguém?
Atualmente eu faço meus próprios clipes, né? Eu só arrumo uma equipe que possa me auxiliar, mas direção e edição sempre sou eu que faço. Nossa, não por tipo, querer me achar foda, mas é por ter certas ideias que eu não consigo transmitir pras pessoas que possam me ajudar, né?
Sim.
Então tem certas coisas que tem que sair de mim, que eu me sinto mais confortável, é uma zona mais confortável pra mim. E a parte do rap, eu também dirijo o clipe de outras pessoas, né? Tipo, Coruja BC1, eu fiz o modo F do Coruja.
Olha só, não sabia, que foda, mano.
Foi eu que fiz esse, teve o Poetas no Topo e teve vários outros que eu fiz. E eu faço clipes porque, não pela minha formação de rádio e TV, mas sempre gostei dessa parte de entregar uma história, né? Então... Uhum. Desde criança eu vejo, sabe, na nossa época do VHS, não sei se você lembra, se você assistisse os filmes da Disney até o final, tinha o make-off.
Sim,
eu gostava de ver o final do que o filme, na real.
Você já gostava dos make-off ali.
Eu já gostava dos make-off desde criança, então eu sempre fui antenado e gostava muito desse negócio de criar filme, sabe, desenho animado, sabe, filmes. Eu queria sempre estar... a par de como funcionam essas coisas. Então uma coisa agregou a outra e hoje em dia eu consigo ter a facilidade de criar meus próprios clipes, ter a visão de como que tem que ser entregado alguns clipes de outras pessoas também.
Que massa, mano. Hoje em dia você diria que você vive de rap, você vive do hip hop ou não? Você ainda tá tentando viver de hip hop? É isso que você quer pra sua vida, viver de hip hop?
Hoje em dia eu posso falar que eu vivo do hip hop. De rap como músico eu não vivo ainda. Mas como um hip hop, tipo, diretor de clipes de rap, promovendo eventos ou até artistas e produções, eu posso falar que eu tô vivendo de hip hop.
Que da hora, mano. E quais são os seus planos pro futuro agora? Tipo, você pretende lançar mais álbuns? O que, que você tá projetando aí pra sua carreira? Não só em 2020, mas o que você tiver aí na agenda já programando pra fazer.
A longo prazo. Atualmente eu tô, como eu tinha falado, atualmente eu estou finalizando meu disco, que é 100% produção minha, então sim. Tá tendo esses contratempos justamente porque eu quero que saia certinho, né?
Tem bastante tem bastante feat?
A princípio eu tô tentando selecionar poucos feats, mas que façam sentido. Ah. Então dessa vez eu selecionei menos feats.
Saquei.
Mas serão feats que farão sentido.
Que da hora.
Então vai ter pessoas relevantes, a pessoas desconhecidas, a pessoas internacionais que eu também tô trazendo
que
pra esse
hora,
disco.
Que da hora, mano.
Tô trazendo alguns rappers coreanos também, então...
Olha o Dan vindo aí, ó.
Talvez, quem sabe.
Que massa, mano.
Aí, esse é um dos projetos que já tá encaminhado, então vai ter lançamentos já... Creio eu que a partir desse mês, antes do carnaval, já vai lançar algumas. E uma faixa por mês vai estar saindo até o disco sair, provavelmente. E o outro projeto futuro, eu estou atualmente vendo se eu começo a fazer stream. Não sei se é de interesse público, mas não que eu vá ser um streamer de games. Mas como eu passo muita parte do tempo dentro do meu quarto produzindo, às vezes passando só um tempo jogando ou vendo um filme pra criatividade, seriado, sim, essas coisas eu vejo pra agregar em 10, né, criatividade. Ou até reviews que eu faço sozinho no meu quarto, sabe?
Caraca, mano. Tem que colocar isso aí na internet pra conteúdo.
Exato, de tanto pedirem pra eu fazer reacts e análises, aí eu vi uma possibilidade de fazer isso sem tanto comprometimento, mais como hobby e diversão, né?
Sim.
Então, para as pessoas que estiverem interessadas, provavelmente eu estarei começando a fazer um canal de stream e mais informações estarei dando nas redes.
Que da hora, mano. Pô, Samuca, eu gostaria muito, mano, de agradecer você. Mó satisfação ter você aqui. Espero ver você aqui em outros programas também, cara. Quando você lançar o seu próximo álbum aí, dá um salve que seria um prazer pra mim ouvir e a gente fazer
com certeza.
Um programa só sobre ele aqui, cara. Destrinchando, tirando algumas curiosidades e tudo.
Eu que agradeço. E a gente marca um dia de você também colar na live de stream e fazer um game com nós.
Eu vou lá apanhar no Street Fighter.
Vamos que vamos.
Pô, mano, muito obrigado. Galera, você que tá em casa aí, gostou do trampo de Samuqueira? Com certeza você ouviu as faixas que eu coloquei aí, né? E você deve ter pirado já. Dá uma olhada na descrição desse episódio que eu vou deixar as redes sociais dele, o YouTube, tudo, mano. Tudo que você precisa pra conhecer. Vamos tentar quebrar um pouco essa bolha que a gente tem de eixo só São Paulo e Rio, sabe? De rap, de ouvir. Vamos procurar ouvir coisas novas que às vezes, não diria underground, mas é ali que tá muita parte do ouro, sabe? Se você cavucar, você acha muitas coisas boas como o Samuca, mano. Eu acho que é uma pessoa que vocês têm que ouvir e absorver a letra, procurar ouvir, que é uma coisa que eu não cheguei a falar aqui. Aproveitar esse finalzinho que ele muitas vezes, maioria das músicas, né? Ele rima em português, mas tem umas partes que ele mete uma rima ali em coreano e isso dá uma curiosidade muito grande de você pesquisar pra saber o que, que ele tá falando. E eu, pelo menos, fiz isso. Eu gosto muito, cara, porque eu fico tentando entender, porque tem muita gente que, às vezes, rima só quer mostrar que tem a técnica e tá cuspindo palavras, sabe? Que nem a galera fica falando lá, ah, o Eminem falou 1.500 palavras em um segundo. Mano, dane-se, tá ligado? Eu quero conteúdo, eu não quero isso não. E o Samuqueira é totalmente o contrário, cara. É uma parada que você vai pesquisando, você vai vendo, que nem ele falou na intro do Destino SP, cara, que é toda a trajetória da família dele e tudo, cara. São músicas que realmente vai tocar, tá ligado? Você vai parar pra ouvir e você vai tirar lições dali. Você não vai só ter hitzinho pra você ficar só balançando a cabeça. É parada que você realmente sente, tá ligado? Eu, pelo menos, curti muito o EP exatamente por isso. E é um EP de 2015, cara. Eu tô descascando aqui porque realmente eu ouvi e eu achei muito bom, cara. Parabéns, cara. Você realmente...
Muito obrigado.
É foda.
Muito mano. Obrigado. Muito obrigado. Agradece. Muito obrigado. Fico feliz pra caramba que um EP de 2015 ainda tá sendo relevante.
Ah, mano, e vai ser ainda mais, cara, porque eu acho que as pessoas não chegaram a ouvir como deveriam ter ouvido, sabe? Tipo, esse negócio de listas do ano, essas coisas, as pessoas não conseguem ouvir tudo e tem muitas pessoas boas que ficam assim, sabe? E tem que vir um amigo e acabar te apresentando. Eu acho que esse espaço acaba servindo um pouco pra isso também, pra galera que não conhece acabar conhecendo. Ou se você já conhece, voltar a ouvir o EP e divulgar ele de
com
novo.
Com certeza, com certeza. É e isso. Eu creio eu que... Cada vez mais a gente vai ter mais novas personalidades no rap e eu vejo que só esse caminho só tem a evoluir. Sim. Porque atualmente de 2015 pra agora, se eu for falar um resumo de 5 anos de caminhada, eu posso ver que a cena realmente mudou e pra melhor, né?
Sim.
No questão de números e qualidade, então realmente eu acho que só tem a melhorar. Pessoas que estão começando agora ou pessoas que estão no mesmo patamar, tipo, de não ter sido encontrado como eu. Uhum. Eu acho que a gente ainda tem muito chão pela frente por causa que é uma plataforma que a gente tem que estudar, assim como MTV foi uma plataforma que foi estudada por muitos, né?
Sim. E tem encerrar com aquela frase do Emicida, né, mano? Se meu som não chegou até você, era porque não era pra você ter ouvido. É tipo,
exato,
é
isso. Exato.
Chega no momento que você tem que ouvir, tá ligado?
Exato.
Essa frase dele, pra mim, é perfeita, assim, pra muitas coisas. É isso aí, galera. Essa foi minha entrevista com o Samuqueira. E como a gente trocou essa ideia lá no início de fevereiro, muita coisa aconteceu nesse meio tempo aí, né? Ele já lançou alguns desses singles, ele também já tá até mesmo fazendo as lives que ele comentou lá na Twitch. Então dá uma olhada nos links aqui da descrição desse episódio para você não perder nenhum. E quem quiser acompanhar o trabalho do cara, seguir mais a fundo aí, segue ele lá no Instagram, Samuqueira Oficial. Mano, é bem simples. E lembrando que próxima segunda-feira, às 10 da manhã, você tem um compromisso cravado aqui comigo, porque vai ter mais um Loadiano no Spotify e em todas as plataformas de podcast que você acompanha, mano. Não esqueça de assinar o feed para não perder nenhum programa. E é isso. Valeu, até a próxima e fui.
Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
I'll take two tomatoes and a cucumber,
poodle pamperer, piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal Here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.